Pois é, na sequência de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Francisco Beltrão, hoje a participação de Ademir Schwartz aqui na Onda Sul FM. E ele será entrevistado pelo seu xará, Ademir Augusto.
Pois é, Ademir. De Ademir para Ademir. Vamos lá então. Ademir Schwartz, há mais de 40 anos, reside em Francisco Beltrão, engenheiro civil, proprietário da construtora Empretec, foi um dos fundadores e primeiro presidente da APAE aqui de Beltrão, foi fundador da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste, ex-secretário de Urbanismo por 8 meses no segundo mandato do ex-prefeito Guilmar Lopes, irmão do ex-prefeito, deputado e ministro Denis Schwartz. Ademir, o que leva o senhor a colocar o seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Beltrão? Bom dia, seja bem-vindo aqui na Onda Sul.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Bajo, Ademir. Grata satisfação que retornamos a esse local para tentarmos conversar mais um pouco sobre política. O que nos motiva, você fez uma referência ali à fundação da APAE. Eu quero fazer só um adendo aqui. Quando nós iniciamos há 40 anos, a APAE era uma escolinha funcionava ali no INCRA, no quartel, numa casa de madeira. E hoje, 40 anos depois, você vê essa escola que se transformou num modelo para o Brasil todo. Isso é um motivo de muito orgulho. Então, até aproveitar o momento para parabenizar a todos os diretores, os presidentes da APAE, principalmente aos seus funcionários e professores, que dedicam com tanto amor e carinho às nossas crianças. Isso, essas coisas é que nos levam, nos motivam a aceitar esse desafio. A gente tem como exemplo aí que quando a sociedade se reúne e fica forte, a gente consegue realizar qualquer tipo de obra, qualquer sonho é possível de se realizar. Com a ajuda de todos, a gente consegue muitas coisas. Então, isso é um dos grandes motivos. Ontem, por exemplo, nós tivemos à noite, no início da noite, uma reunião com o pessoal, alguns líderes do Padre Ulrico. Então, quando você vê que as pessoas se predispõem a deixar sua casa para vir numa reunião política, um tema hoje meio desgastante, bastante desgastante, isso nos motiva, porque você ouve das pessoas as necessidades, seus anseios. Então, esse é o grande motivo que nos leva a aceitar esse desafio.
Ademir, na semana passada, o senhor esteve visitando lideranças estaduais e também os deputados da região em Curitiba. O que o senhor constatou? É possível manter parceria para buscar obras e investimentos para o município?
Olha, com certeza. Nós tivemos no gabinete do deputado Lersen, do deputado Vilmar, depois tivemos na Assembleia lá no gabinete do deputado Traiano. O deputado Traiano hoje, depois do governador, é a pessoa que tem mais poder político no estado do Paraná. Aliás, é acompanhado do nosso prefeito, né? E você conversando com eles, você vê a disposição que eles têm com o Beltrão de ajudar, de trazer obras, verbas, existe.
Mas e na prática hoje não existe?
No, aí é uma pergunta muito boa, Ademir, porque acho que tinha que ser, eu já repeti em outra rádio, acho que essa pergunta teria que ser feita ao nosso prefeito. Qual a razão que nós não estamos recebendo esse tipo de verba? Eu tive lá, o deputado nos mostrou o que veio de verba para Pato Branco, não sei se é o caso de citar, em asfalto para a cidade, mais de 100 milhões, nós não recebemos nada. 25 quilômetros de asfalto para Santa Isabel do Oeste, que com todo o respeito, município muito menor que o nosso. Então, todas essas coisas é que nos preocupam, porque nós temos a queira, não queira, o Bajo estava contando ali já hoje da nossa uma piadinha ali de Pato Branco, a gente tem essa realidade que eu acho que uma coisa é interessante, sabe, é motivante para a vida da gente ter essa realidade com Pato Branco. Lógico que você não gosta de perder, eu nunca gostei de perder. E nós perdemos todo esse espaço. Eles hoje estão na nossa frente, longe. E nós temos que recuperar. Então, existem muitas verbas, existe. É só uma questão de trabalhar. Eu acho que o papel do prefeito não é ficar sentado. Ele tem que sair, fazer bons projetos, um bom planejamento, projetos e ir atrás. Nós temos tudo para dar certo. Sempre fomos a maior cidade, continuamos sendo a maior cidade, mas nós não adianta ser a maior se não tivermos qualidade. Nós temos que ser a maior com qualidade, não com quantidade.
Ademir, o senhor como ex-secretário de Urbanismo e com grande experiência na área de engenharia, um dos assuntos que mais chama atenção aqui em Francisco Beltrão em relação às enxurradas, enchentes. Tem algum plano para este tema?
Tem. Viu, como é fácil, as coisas acontecem. Na realidade, nós temos até o projeto, um projeto muito bem feito, elaborado através que era o IPUB aqui de Beltrão. Já está em Brasília esse pedido de bacias de contenção. Essa é o que eu não consigo entender. Nós, com todo esse poder político que nós temos, temos acho que o maior número de proporcional de deputados, esse projeto está em Brasília. Pato Branco também fez o projeto na mesma época, já receberam mais de quase toda a verba, quase 20 milhões, já executaram essas obras. Nós, que somos o segundo lugar com maior problema de alagamento do estado do Paraná, só perdemos e deixamos União da Vitória o primeiro. Pato Branco nem tinha assim tantos problemas. Como é que eles conseguiram? Os outros diziam, mas ó, o Zuc é político. Mas nós tínhamos o prefeito com o cunhado, que ele nos citou aí que teria o apoio de todos os deputados, do PT. O vice-prefeito nosso é do PT. E a presidente é do PT. E como é que eles não conseguiram? Veio verbas do ministério lá da integração. Tudo a fundo perdido. O que falta? O que está faltando? Aí é a grande resposta que ele deveria dar a toda a população. Não a mim, mas a toda a população.
Sobre o trânsito, Ademir, como que o senhor avalia?
Olha, o trânsito realmente está virando um caos. Eu acredito assim. Você tem que falar das coisas ruins, tem que falar das coisas boas. Eu acho que esse binário que foi criado foi uma excelente ideia, e isso tem que continuar, tem que avançar. Você precisa dar condições para o trânsito, o tráfego através de ônibus, porque quanto mais você melhora esse trânsito, as pessoas começam a andar mais de ônibus, você vai tirando um pouco dos carros das ruas. Quanto a questão das ruas propriamente dita, nós temos que perdemos já uma grande oportunidade. Por quê? A falta de planejamento. Olha bem, quando se fez esse loteamento aqui do Barbeiro ali, que vai para Sadia, o que a prefeitura deveria ter feito, a nosso ver? Pega uma faixa, em vez de pegar a área de inconstitucional, para cima, lá, para escola, alguma coisa, teria que ter pego uma faixa ao lado da rodovia hoje existente, da rua ali existente, para você duplicar aquilo ali. Não fez. Hoje já tem um barracão construído praticamente no alinhamento da rua. Então, essas coisas faltam para Beltrão. Ali você já teria desafogaria bastante. Nós estamos estudando aqui uma saída através do aeroporto, que eles também já fizeram uma parte de asfalto. Falta pouco de concluir de asfalto. E daí você entraria no calçamento, que embora seja morro, é bem viável, a declividade boa. Você conseguiria tirar todo esse tráfego que vem do Cristo Rei, desses outros bairros aqui, São Francisco, São Miguel, desviaria por ali. E outras saídas que a gente está estudando ainda há pouco tempo, ainda não dá para se dizer que é viável, mas temos o final do Antônio Carneiro aqui, quem vai para o sentido do industrial, onde eu vou ver aquele desabamento, também é possível de se estudar alguma coisa. Uma outra paralela a Porto Alegre, que venha cair lá no asfalto também para aliviar esse trânsito. E várias outras medidas que poderão ser tomadas ao longo do.
Tá certo. Ademir, com as dificuldades econômicas que o Brasil vem passando, é possível viabilizar investimentos? E talvez o caminho seria diminuir o tamanho da máquina administrativa? Seria uma solução?
Com certeza. Hoje, se você não economizar, se não tiver sobrar nada, você nada faz. O nosso orçamento hoje da prefeitura já está bastante comprometido com a folha. O que sobra para investir é praticamente zero. O que tem que se fazer? É se reduzir a máquina. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Que tem firma, qualquer dono de casa sabe que você tem que gastar menos do que você ganha. Senão você não vai a lugar nenhum. Isso tem condições. Nós temos uma prefeitura com um poder aí de potencial muito grande, o pessoal existente, que você tem que aproveitar esse pessoal. Senão nós não vamos a lugar nenhum. Infelizmente, a política virou um cabide de emprego. É uma sequência de pessoal só pensa em ganhar a eleição, trazer filho, neto para serem candidatos, virou um nepotismo total. Isso não nos leva a nada. Por isso que é importante que haja sempre uma renovação e que a pessoa. Eu acredito que 4 anos é muito bom de mandato. Você não fez em 4, não vai fazer em 8 ou 12. Então, tem condições. Temos que reduzir a máquina, temos que reduzir. Eu, no meu plano, cheguei a 8 secretarias, eu acredito ainda que talvez se consiga enxugar mais. É, eliminar, não de todo, porque algumas pessoas com condições, por exemplo, no meu caso, digamos, na área de saúde e de educação, que a gente não é do ramo, precisaria talvez pessoas de fora, mas você tem que eliminar ao máximo esses cargos de comissão, esses comissionados, que isso incha a folha de pagamento e não traz resultado nenhum, porque o pessoal entra sem saber o que vai fazer e aí, além de tudo, ainda atrapalha o funcionário de carreira que quer executar o serviço e não é permitido, que ele acaba tendo um chefe sem condições nenhum.
O que que o pré-candidato Schwartz pensa sobre a agricultura?
Olha, esse é um tema muito interessante. Nós vivemos aqui numa região, e isso foi constatado nas últimas pesquisas aí, que a região sudoeste é das que mais se desenvolveu nos últimos anos. Nós, antigamente, era a segunda região mais pobre do Paraná, hoje somos já considerados das melhores, graças à nossa pequena agricultura. Isso, você tem que prestigiar o agricultor. Nesse momento de crise é que a gente dá valor a eles. Se nós não temos uma crise maior hoje na nossa região, na nossa cidade, é graças a eles. Porque quando se produz comida, não existe crise. Você tem que comer, então. E o agricultor está necessitado, é carente de. Nós precisamos melhorar essas condições de estrada para que eles possam escoar seus produtos. Entende? Você tem que tirar, tem muitos pontos críticos que são obras simples, sabe? Calçamento, que é um. O calçamento é uma coisa maravilhosa, porque você tem um material disponível sem preço nenhum, você gera uma série de empregos com pessoal que não tem tanta qualificação, até diminuindo a criminalidade bastante quando você gera e um serviço barato e que te proporciona umas condições excelentes. Você não tem encalha, não tem pó, não tem nada, e fácil de você conservar. Então, esses programas, se tirar esses pontos críticos, uma assistência técnica mais apropriada para o agricultor, que hoje estamos sem, porque o agricultor tem, além do leite, do frango, eles têm condições, às vezes, no ramo de fruticultura, para desenvolver mais para ajudar na sua renda familiar. E também existiu um programa aí que chamavam de porta dentro, que é serviços pequenos que o agricultor precisa, que está lá no interior com dificuldades, e que as máquinas às vezes estão ali, não custa você já realizar esse serviço, que traz um ganho para ele e para todos, que isso gera emprego, gera renda, gera impostos e uma sequência.
Ademir, como pré-candidato, o senhor tem buscado informações sobre a situação financeira do município. Por exemplo, o fundo previdenciário e a folha de pagamento. Que é que o senhor teve surpresa em relação a esses dois assuntos, hein?
Eu tive, porque é uma coisa que não se discute, né? E eu acho que deveria discutir. Ninguém acho que quer discutir, porque isso não traz voto. Mas a situação, o que me chamou a atenção, porque nós estamos vivendo lá no Rio de Janeiro uma situação inusitada, em que os aposentados não estão recebendo os pagamentos. E nós aqui estamos caminhando exatamente para o mesmo rumo. A nossa previsão, posso estar errado, tomara que esteja errado, é que em 4 anos nós não temos mais condições de pagar os aposentados.
4 anos?
O que se tem hoje, se arrecada 400 mil, você tem 1.100.000 para pagar ao mês, você tem um déficit de 600 mil. Isso, numa escala geométrica, porque à medida que vão passar agora os anos, o número de aposentados vai ser cada vez maior. E então você aumenta a tua despesa e diminui a tua arrecadação. Então, em 4 anos, nós não vamos ter como pagar. Tem que se sentar à mesa e fazer um programa, um projeto para isso aí. Como é que nós vamos resolver essa situação? Não adianta esperar. Bom, mas tu é um bom candidato, porque você quer ser candidato a prefeito e já está colocando um problema de 4 anos. Pô, entra, espera passar esses 4 anos e deixa o problema para o próximo prefeito, se for o caso. Não é. Eu acho que essas coisas têm que ser discutidas, têm que ser abertas. Tudo tem que ser. É só conversando que você consegue uma solução e se entender. Então temos que colocar isso na mesa, temos que discutir. Eu e todos os candidatos, o nosso prefeito, vamos sentar e vamos discutir, achar soluções, enquanto é tempo, porque depois que tiver a Inês morta, não adianta chorar.
A prefeitura gasta muito com folha de pagamento, Ademir?
A folha de pagamento hoje compromete 50%. Nós estamos praticamente no limite da responsabilidade, que permite a lei. Estão exatamente no limite. Então, veja bem, com os encargos sociais, nós, aí os outros 50 para você manter a máquina administrativa. Só para manter ela. Então, para investir, o que, que sobra? Praticamente nada, 10, 11 milhões, que isso para Francisco Beltrão não significa nada. Como que você faz isso? Economizando. Você tem que economizar, tem que enxugar totalmente a máquina, as despesas, aproveitar bem o dinheiro, aproveitar bem, com obras, com planejamento, com bons orçamentos, senão você não vai a lugar nenhum.
Como que está sendo elaborado o plano de governo?
Cada um da nossa base, dos 5 pré-candidatos, cada um fez um pré, já tem o seu pré-programa. A partir agora da semana que vem, nós vamos, a ideia é de que nos unamos todos esses projetos e conseguimos elaborar um que seria para todos os 5 pré-candidatos, independente de quem quer que seja, para desenvolver esse poucos projetos, mas com convicção, com a certeza que você possa executar. Porque não adianta mais, o povo não quer mais saber disso, de se vir na rádio, nos jornais e prometer e falar que vai fazer um monte de coisa, como nós sabemos que não sai, fica só no papel. Então isso não, o povo acho que já está cansado disso. Eles querem ver as realizações. E o povo tem que cobrar. Nós temos que se unir e cobrar dos mandatários. O que se prometeu tem que se cumprir. Nós ontem, não sei se chegaram a ver na Comissão de Justiça, ontem, um atraso que consideram, que era uma lei, perdeu na comissão. Espero que os nossos representantes lá tomem vergonha, agora com tudo que nós estamos passando aqui, que é o seguinte: não se deve inaugurar mais obra, não se pode mais inaugurar obra sem que a obra esteja concluída, funcionando. Porque uma coisa é você fazer a obra, é fácil. A coisa prédio, mais fácil, né? O prédio, você arruma, tem dinheiro, você arruma e faz. E depois? Como é que você faz? Constrói escola, não tem professor, faz posto de saúde e não tem. Se nós não conseguimos atender os que já estão aí, não temos remédio, por que você vai construir mais? Sendo, primeiro tem que adequar os que tem. É melhor que tenha um bom do que ter 3 que não funcionem.
A atual administração está investindo pesado em publicidade e aproveitando a divulgação, eles estão dizendo de que 80% já do plano de governo da atual administração já foi executado. O senhor concorda?
Olha, eu não concordo muito. Eu posso estar errado, até vou pedir desculpa aí pro Janeiro, porque ele que me entregou o plano de governo do Cantel. E olhando aquele plano, que por sinal é maravilhoso, é muito bom. Nada a ver com o Janeiro, né? Mas olhando agora o plano, então assim, se eles realmente vierem na rádio aqui e disserem assim, olha, nós executamos os 80%, tá aqui ó, as obras e tá aqui a fotografia das obras executadas que tá no plano. Eu te prometo que eu sou o primeiro a retirar minha candidatura, porque quem executou 80% daquele projeto merece ser prefeito novamente. Eu não acredito nisso. Porque lá no programa, a primeira página fala em 5 quilômetros por mês de calçamento, em 4 anos por ano, são 20. Eu não consigo ver, não me mostraram onde que está esses 20 ou esses métodos de calçamento. E aí vai. Então, esses 80%, números, dados, mentira, isso aí o povo já está cansado. Não tem como você mentir pro pessoal lá do interior, olha, foi feito tanto, 20 quilômetros de calçamento. Mas onde que está? Roubaram os calçamentos? Então eu não acredito nisso.
Ademir, a oposição de Beltrão está caminhando para a candidatura única, nós deveremos ter sim apenas 2 candidatos, o atual prefeito e a oposição unida?
Olha, eu vou dizer que sou meio inocente em questão de política por ser a primeira vez que estou participando, então eu posso estar totalmente enganado, mas eu vejo assim, somos 5 cabeças que podem, acho que tem condições de nós pensar e pensar, não pensar em cada um, sabe? Não é o ego da pessoa que vai resolver. O que nós precisamos é ganhar a prefeitura e mudar o que está aí. Então, se nós os pré-candidatos não tivermos essa determinação de nos doarmos para Beltrão, nós não vamos levar a lugar nenhum. Se nós dividirmos, isso é fato, que se torna muito mais difícil você ganhar a eleição se se dividir. Que existe o grupo, existe um lado e o outro lado, se você divide, a tendência é que isso se torne mais fácil para quem é, no caso da situação. Então, eu acredito que nós vamos ter o bom senso, né? A responsabilidade de caminharmos juntos e chegarmos juntos no dia agora no final do mês, que vai ser determinado, vai ser escolhido com vários critérios aí que foram adotados. E tomara que seja o melhor e que seja o melhor para Beltrão.
O senhor está feliz pela recepção por parte da população em suas visitas?
Olha, é muito gratificante, porque com as pessoas que a gente conversa, o nome da gente foi bem recebido. A gente, lógico, reconhece as dificuldades pelo fato de ter sido lançado agora e muita gente ainda não conhece. Mas com quem você conversa, passa essas ideias, a recepção é muito boa. E isso é o que nos leva, nos motiva a continuar nessa jornada aí.
Ademir, muito obrigado pela sua visita aqui, estamos sempre à disposição.
Se tiver um tempinho, eu só queria responder uma pergunta.
Sim.
Por sinal tua. Quando na primeira vez que aqui estive, você me fez um. Fora do programa, você me fez um desafio.
Qual foi?
Que foi, Ademir, se você for candidato, como é que você se sentiria sentado nessa mesa aqui fazendo um debate com o prefeito Cantel? Foi bem assim. E eu te juro que saí daqui pensando, poxa, o nosso prefeito é um grande orador, eloquente, né? Tem essa qualidade. Pô, eu desse jeito truncoso aí, gaguejando, como é que eu vou debater com esse rapaz? Não, rapaz, né? Eu acho que eu tô no caminho errado. Olha, me custou uma coisa que eu nunca tive, umas duas, três noites de insônia. Nem a cervejinha fez efeito. E pensando, poxa, mas que proposta, né? Aí fiquei pensando, mas eu, afinal de contas, eu vou participar de um concurso de oratória ou eu vou fazer um projeto, um programa para o professor Beltrão? Pô, se eu vou fazer um projeto, eu não preciso falar bem, eu preciso falar a verdade. Então eu quero te dizer assim, agora até responder daquela pergunta, daquela época, quero dizer assim, hoje ainda não estou bem preparado, é lógico, em dois, três meses não vou dizer que já sei tudo, porque ninguém sabe tudo, né? Mas eu quero dizer que já estou e estarei muito preparado para ter um debate, para a gente trocar ideias, que é isso que é importante, isso que é a democracia, que a gente possa trocar ideias, entendimentos, e que com isso eu acredito que todos aprendem e que a população de Beltrão ganhe com isso. Meu muito obrigado a todos.
Nós que agradecemos, Ademir Schwartz, pré-candidato a prefeito pelo PSD aqui de Francisco Beltrão. Mais uma vez, muito obrigado, e a Onda Sul sempre à disposição.